Muito bem. Então, caras e caros colegas, creio que estamos em condições de começar a segunda parte da nossa reunião, que será necessariamente breve, por todas as razões e, sobretudo, pelo adiantado da hora. E, portanto, eu dou a reunião por iniciada. Relativamente ao ponto 1, informações, não tenho nenhuma especial informação a dar que não possa ser contida nos pontos seguintes. Não sei se algum dos colegas tem alguma informação que queira dar ou receber. Não sendo o caso, eu passaria ao ponto 2, conferência sobre o futuro da Europa. Portanto, não há novidades especiais a assinalar, a não ser que, e gostaria de partilhar convosco, realizámos ontem a nossa sessão regional que teve lugar na Universidade de Évora sobre o tema migrações e devo dizer-vos que, felizmente, o que sucedeu superou bastante a minha expectativa. Foi uma reunião bastante participada em quantidade e em qualidade, com uma audiência essencialmente jovem, mas jovens informados, uma audiência muito plural no que diz respeito à participação da sociedade civil e, portanto, foi um debate que decorreu de forma muito construtiva e de forma muito elevada. Gostaria também de sublinhar a exemplaridade da organização, que se deve ao staff da nossa Assembleia da República, não só da nossa Comissão, mas também outros funcionários de outros departamentos que montaram toda a sessão, o que parece à primeira vista uma operação simples, mas que pude constatar desde toda a parafernália que foi necessário carregar, os sistemas de som, etc. Mas tudo correu, penso, muito bem. E faço votos para que as próximas possam decorrer com este nível. Ainda devo sublinhar com satisfação que vários deputados se deslocaram a Évora, da nossa comissão e não só, de diversos grupos políticos, pelo que, pronto, eu assinalaria apenas uma pequena falha, que foi o representante da Associação Nacional de Municípios, que é um dos parceiros nesta organização, e que a Associação Nacional de Municípios delegou no Presidente da Câmara de Évora, não se fez representar e apenas informou, sem justificação, exatamente sobre a hora do início da sessão, o que para mim constituiu uma nota pouco agradável da importância que o poder local tem na questão da problemática da imigração e particularmente no que ao acolhimento diz respeito. Sobre isto, tudo o resto, em princípio, o que está previsto irá continuar. Iremos ter uma nova sessão da nossa responsabilidade ainda. Recordo-se que 8 eventos regionais terão lugar. Neste momento só teve lugar um em julho da responsabilidade do Governo. O segundo foi aquele ontem da responsabilidade da Assembleia da República em Évora. O próximo será no dia 19 de novembro, em Ponta Delgada, da responsabilidade do Governo, da República e do Governo Regional, e teremos depois, em 6 de dezembro, o segundo da nossa responsabilidade em Santarém, dedicado ao tema das alterações climáticas e as suas conexões, designadamente com a agricultura. Portanto, apesar de, nessa altura, provavelmente o Parlamento já estar dissolvido, é uma atividade que iremos manter, porque não recebemos nenhuma orientação em contrário. Depois, provavelmente, estas sessões serão suspensas durante o mês de dezembro e de janeiro e retomarão, provavelmente, em fevereiro, sendo que, apesar de tudo, nenhuma delas será já da responsabilidade da Assembleia da República. Não sei se algum dos colegas tem alguma coisa a dizer sobre este ponto 2, se não for o caso passamos ao ponto 3, que trata da apresentação pelo Sr. Deputado Pedro Cegonho do relatório da participação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar sobre Política Externa e de Segurança Comum e a Política Comum de Segurança e Defesa, que decorreu no dia 9 de setembro. Portanto, pedia por isso ao nosso colega que tivesse a amabilidade de nos informar tão sintética e objetivamente quanto possível e como é seu timbre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os senhores deputados. Em primeiro lugar, pedir a compreensão da Comissão pelo facto desta conferência interparlamentar ter decorrido em setembro e apenas agora ser apresentado o relatório, mas era importante ser apresentado em reunião, pois ele esteve em validação por todos os senhores deputados que constituíram a delegação portuguesa à conferência, sendo que provém de três comissões. A Comissão dos Assuntos Europeus, em que estive presente com a senhora deputada Isabel Meireles, sendo que esta comissão teve a responsabilidade da chefia da delegação e os serviços de apoio à comissão, a responsabilidade de toda a organização da mesma do lado da Assembleia da República. Pela Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas esteve presente o senhor deputado Paulo Pisco e a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira. E, por último, pela Comissão de Defesa Nacional, estiveram presentes os senhores deputados Diogo Leão e Ana Miguel dos Santos. Eu gostaria de sublinhar todo o trabalho que a equipa de apoio à nossa Comissão, à Comissão dos Assuntos Europeus, teve na preparação de todo o enquadramento da Conferência Interparlamentar e toda a logística necessária à mesma, sublinhando a excelente prestação da doutora Elodie Rocha e do nosso representante da Assembleia junto das instituições da União Europeia, o doutor Bruno Pinheiro. A reunião antes da própria conferência, houve uma reunião do Grupo MED, dos 7 Parlamentos Nacionais que compõem este grupo, em torno das questões do Sul e do Mediterrâneo. Essa reunião foi presidida pelo Presidente da Comissão de Defesa Nacional e Negócios Estrangeiros do Parlamento Grego. Nessa mesma reunião tivemos a ocasião de saudar o facto do Parlamento Grego ter seguido o exemplo do Parlamento Português, quando a presidência portuguesa, e tendo alargado quer a presença dos deputados que quiseram seguir esta mesma reunião das várias comissões, para além da própria composição da delegação. E assim sendo, nesta primeira reunião tivemos a intervenção do Sr. Deputado Pedro Roque, que é Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, que se referiu à diplomacia parlamentar relativamente às crises políticas e de segurança humanitária, bem como da Sra. Deputada Lara Martinho, que sublinhou as questões que se viviam acerca da crise do Afeganistão. Da Conferência Interparlamentar, propriamente dito, depois de uma sessão de abertura amplamente participada, houve um conjunto de sessões temáticas que julgo ser de especial relevo poder notar quem foram os moderadores e os oradores principais dessas sessões. Na primeira sessão, acerca das prioridades de política externa e segurança da União Europeia, a sessão foi moderada pelo Presidente da Comissão de Assuntos Externos do Parlamento Europeu e contou com a intervenção de Josep Borrell, Vice-Presidente da Comissão Europeia e Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, sendo que as preocupações e a questão, sobre a questão do Afeganistão estiveram sempre centrais nesta primeira sessão. Da parte da nossa delegação, tivemos nesta primeira sessão intervenções da Sra. Deputada Isabel Meireles, bem como da Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos. Na segunda sessão, sobre novos desafios, padrões antigos, repensar as abordagens da política externa na União Europeia no mundo multipolar, foi a sessão moderada pela Presidente da Comissão de Política Externa da Assembleia Nacional da Eslovénia e os oradores convidados foram o Ministro de Negócios Estrangeiros da Eslovénia, o Sr. Janez Lenarčič, Comissário Europeu para a Gestão de Crises, e Stefano Sanin, Secretário-Geral do Serviço Europeu de Ação Externa. Nesta mesma sessão, tivemos intervenções por parte da delegação portuguesa dos Srs. Deputados Pedro Cegonho, Ana Miguel dos Santos, Catarina Rocha Ferreira e Paulo Pisco. Na terceira sessão, fortalecer a parceria regional com os Balcãs Ocidentais através da Política Comum de Segurança e Defesa, A sessão foi co-presidida pelo Presidente da Comissão de Defesa do Conselho Nacional da República Eslovena, bem como por um elemento da Subcomissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu. E houve um conjunto de oradores, desde o Ministro da Defesa da Eslovénia ao Subdiretor-Geral para a Europa Ocidental, Balcãs Ocidentais, Turquia e Reino Unido do Serviço Europeu de Ação Externa e a Senhora Ministra da Defesa da República da Macedónia do Norte. Nesta sessão não houve intervenções por parte de deputados da nossa comissão, da nossa delegação. A última sessão sobre o desenvolvimento de capacidades para a proteção civil da União Europeia e a cláusula de solidariedade e a integração da dimensão militar foi co-presidida também pelo Presidente da Comissão de Relações Internacionais e Assuntos Europeus da Eslovénia e por um membro da Subcomissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu. Aqui os oradores especialistas foram o Diretor-Geral do Serviço Militar da União, o Comandante da Proteção Civil da República da Eslovénia, o Comandante das Forças Armadas da República da Eslovénia, o Diretor para a Gestão de Emergência e Direção-Geral da Proteção Civil Europeia e Ajuda Humanitária da Comissão Europeia, a Senhora Diretora do Centro de Investigações Borderlines do Instituto Max Planck para Direito Público Comparado e para o Direito Internacional. Nesta última sessão, a delegação portuguesa contou com a intervenção dos senhores deputados Ana Miguel dos Santos e Diogo Leão. Na sessão de encerramento, houve a aprovação da costumeira declaração final conjunta entre o Parlamento Europeu e o Parlamento Esloveno, que se encontrava na presidência da conferência, e foi anunciado que a próxima conferência interparlamentar sobre a pesca e a política comum de segurança e defesa terá lugar sob presidência francesa do Conselho da União Europeia nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2022. Disse, Sr. Presidente, e agradeço a oportunidade de apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Segundo. Nós é que agradecemos a objetividade e a clareza da apresentação dessa reunião, cujo grau de complexidade conhecemos bem, e tenho a certeza que o Parlamento Português esteve muito bem representado. Pergunto se algum dos colegas quer pronunciar-se sobre a questão, não sendo o caso. Presumo que o relatório deve ser votado, não é? É para ser aprovado, não é? Portanto, ponho então à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, portanto, foi aprovado. Concluído o ponto 3 da nossa reunião, passamos ao ponto 4, que trata do Grupo de Trabalho sobre o escrutínio das iniciativas europeias, para vos dar conta que o Grupo de Trabalho reuniu, apreciou 26 iniciativas legislativas que estão no pipeline legislativo europeu e dessas propôs-nos que apenas uma delas fosse escrutinada, 7 fossem enviadas às comissões respectivas para conhecimento e que as restantes não reúnam requisitos de escrutínio. E, portanto, ponho à vossa consideração se estão de acordo com esta proposta, que foi aprovada por unanimidade pelo Grupo de Trabalho. Portanto, não havendo objeções, quem vota contra, quem se abstém, a proposta foi aprovada. Gostava, sobre esta matéria, de vos chamar a atenção, e nesse caso, concluído este ponto, passaria para o ponto seguinte de outros assuntos, mas que tem a ver com este, que é o seguinte: durante o período de, digamos, hibernação da Assembleia da República, esta matéria continua a ser objeto de agenda, já que quem produz legislação na União Europeia não vai parar o processo pelo facto do Parlamento Português ter sido dissolvido. Portanto, muito provavelmente, iremos ter reuniões ainda. Ora, sucede, porém, que mesmo que aprovemos o escrutínio de diversas iniciativas, não há depois condições práticas de dar execução, uma vez que elas deveriam ser remetidas às comissões respectivas, que, não reunindo, não podem sobre elas pronunciar-se, o que não obsta, porém, a que a própria Comissão dos Assuntos Europeus o faça, no limite. Portanto, aquilo que eu ia sugerir-vos era que, para já, recomendássemos ao nosso grupo de trabalho de escrutínio que escrutinasse aquilo que se revele, de facto, de uma enorme importância. E se iniciativas dessa natureza houver, veremos como as tratamos ao nível da nossa própria Comissão, tendo em conta a situação em que o Parlamento se encontra. Penso ser, e portanto iremos marcar as reuniões que se justificarem em função daquilo que o grupo de escrutínio determinar, já que, como sabem, esta matéria será muito provavelmente uma das que permitirá a continuação desta Comissão, e digo isto tendo em conta aquilo que foi decisão similar a quando da última dissolução do Parlamento. Portanto, era esta a informação, avaliaremos a situação tal como ela se nos colocar. E assim sendo, dou por encerrado o ponto de outros assuntos e passava para o último ponto que tem a ver com a aprovação da ata do dia 3 de novembro, perguntando se alguém tem alguma objeção, correção ou proposta de aditamento a fazer. Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há votos de abstenção. Foi aprovada por unanimidade e assim dou por encerrada esta nossa reunião, agradecendo a todos uma vez mais a participação e a presença. Muito obrigado.